Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setes e por aqui a gente sempre traz um tema atual que vem provocando debates, mas com aquela visão popular que é cara do Brasil de fato. Hoje a gente vai falar sobre gordofobia em tempos de canetas emagrecedoras. Com a popularização de medicamentos como Ozempic e Mounjaro, será que a discriminação contra pessoas gordas aumentou? E o que esse tipo de preconceito revela sobre a nossa sociedade? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Malu Gimenez, que é professora, pesquisadora, filósofa e também autora do livro Lute Como Uma Gorda. Malu, obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite.
Malu, então, começando pela nossa pergunta principal, com esses novos recursos, né, para emagrecimento, piorou a questão da gordofobia?
Eu acho que não só piorou, como também tem uma condenação desses corpos para que eles existam, né? É como se as pessoas gordas elas não pudessem existir, você estivesse fazendo algo muito errado, individualizando uma culpabilização por você ter um corpo gordo. Então, com certeza aumentou e inclusive eu vejo que não só aumentou como também individualizou a discussão. Engraçado que nesse momento, né, de canetas emagrecedoras, da extrema magreza, a gente ouça pouco sobre gordofobia, porque é justamente como consequência dela que a extrema magreza e as canetas emagrecedoras fizeram um boom aí, né?
Malu, acho que era legal a gente deixar claro aqui porque que a gente usa o termo gorda, pessoa gorda, e não obeso ou eufemismos como gordinha, cheinha. Acho que essa é uma parte importante, né, da discussão para todo mundo entender o que está em jogo aí.
Com certeza. A linguagem, ela é um ponto crucial na discussão sobre marcadores sociais, né? No caso, nós estamos falando da gordofobia, e nós, dos estudos do corpo gordo, pesquisadoras e ativistas, nós não usamos a palavra pessoa obesa, né? Nós usamos pessoas gordas como pessoas magras. A gente precisa também ressignificar essa palavra gorda como um xingamento na nossa sociedade. Desde muito pequenos a gente aprende que gorda é um xingamento, é algo ruim, e nós ressignificamos isso. Da mesma forma que existem pessoas magras, altas, também existem pessoas baixas e gordas, e está tudo bem.
Malu, a gordofobia você aponta muito que é uma discriminação que ela leva à exclusão social. Essa exclusão tem várias faces, né? Desde não ter um assento do tamanho adequado num avião, no transporte público nas cidades, e também tem a questão do acesso à saúde. Era nesse ponto que eu queria tocar, que acho que também conversa muito com essa questão das canetas emagrecedoras. As pessoas gordas, quando vão buscar um serviço de saúde por algum problema, elas costumam ser diagnosticadas como gordas e os médicos acabam não ouvindo, né, o que elas têm a dizer. Queria que você entrasse um pouco nesse tema, por favor.
Então, a gordofobia, ela vai além desse preconceito, né? Ela é um estigma estrutural. E o que que significa isso? Que a gordofobia, ela está naturalizada, ela está na forma como a gente pensa, ela está na forma como a gente se organiza, ela está na forma como a gente constrói também conhecimento. Então, a gordofobia, ela afeta a forma como nós somos atendidos no chão da saúde, né? As pessoas gordas, elas chegam nos hospitais, elas chegam na clínica e um diagnóstico de uma doença vem antes do que a escuta ou a investigação médica sobre as queixas dessa pessoa gorda. Então, agora nós estamos fazendo, inclusive, um levantamento que eu chamo de censo gordo na cidade de São Paulo, no qual a gente quer escutar essas pessoas gordas que estão na fila do SUS, por exemplo, para fazer exames e não ter aparelhos para elas, com problema de vesícula, apêndice, dores fortíssimas e não conseguem fazer a cirurgia porque não tem aparelhos para o corpo delas. Então, a gordofobia, ela está, inclusive, na forma como a saúde acolhe esses corpos, né? Não tendo aparelho de medir pressão, maca, aparelho de ressonância, às vezes raio-x. Então, a gordofobia, ela está muito além do preconceito, né? Ela tira também direitos básicos das pessoas gordas. Por isso que a gente, quando fala de gordofobia, a gente está falando de direitos humanos.
E gordofobia mata.
Gordofobia mata, com certeza. A gente tem inúmeros relatos, eu estou estudando isso há mais de uma década. A gente tem muitas pessoas contando que pessoas gordas chegam nos hospitais, nos consultórios, e não existe uma investigação das suas queixas, e muitas vezes leva a uma doença fatal que poderia ter sido evitado, né? E o pior disso é que o número da morte dessas pessoas gordas nunca aparecem como gordofobia, sempre aparecem como se ela tivesse uma doença. Por isso a importância também da gente construir o nosso censo, porque a gente quer mostrar que está acontecendo muito dentro do Brasil e do mundo, pessoas gordas morrendo por não serem diagnosticadas a tempo. Porque a forma como se enxerga essa pessoa é que ela precisa emagrecer antes mesmo de escutar quais são as queixas do paciente, né?
Inclusive, o ativismo gordo, ele nasce como uma reação a essa negligência médica, né? Conta essa história pra gente, por favor.
Exatamente. O ativismo gordo ele nasce da década de 60, né, com o movimento hippie feminista nos Estados Unidos, onde a vocalista do Mamas and the Papas, povo mais novo não vai saber, mas pesquisa o Woodstock, uma banda muito legal, a Kezia Elliott, ela era uma das vocalistas, mulher gorda, ela com outras mulheres começam a discutir sobre o que que acontece com elas quando elas chegam na saúde, quanto preconceito elas sofrem e tudo isso que a gente acabou de falar. A Kezia Elliott, ela tinha muitas dores no estômago, né? Ela procura várias vezes a medicina e sempre ela escuta que ela precisa emagrecer, que ela está muito gorda e depois ela descobre que ela está com um câncer terminal e vem a falecer. Isso que acontece com a Kezia Elliott acontece até hoje, mais do que aparece na mídia, mas acontece, né? O foco parece que quando a gente fala das pessoas gordas é só um corpo patologizado, um corpo doente. Quase nunca a gente ouve falar sobre o acolhimento, sobre o direito de outras existências além das pessoas magras, né?
É, a visão da saúde, acho que até a OMS corrobora isso, é de que a obesidade é em si uma doença. É, o ativismo gordo vai contra esse conceito?
O que a gente está falando, a gente não está discutindo se é doença, se não é doença. O que a gente está falando é o seguinte: quem está lucrando com o CID da obesidade? Porque as pessoas gordas não estão, né? As pessoas gordas elas estão sofrendo discriminação. A base da gordofobia ela vem dessa ideia de que é um corpo doente, ele precisa ser modificado. Então, o que a gente está questionando é até que ponto esse CID, né, ele favorece a esse grupo, já que o meu diagnóstico ele vai vir antes do que as minhas queixas ou até mesmo de quem eu sou, porque a visão que a sociedade tem das pessoas gordas é que são pessoas preguiçosas, feias, sujas, burras, e por isso que as canetas estão fazendo tanto sucesso. Ninguém quer ser gordo na sociedade atual. Todo mundo, a gente chama de caças gorduras, né? Todo mundo está fazendo qualquer coisa para não ser uma pessoa gorda, porque ser uma pessoa gorda na nossa sociedade é algo muito ruim. É algo péssimo, ninguém quer isso. Existem pesquisas, várias, inclusive eu fiz quando estava fazendo doutorado, de perguntar para adolescentes, por exemplo, o que que eles preferiam, se tivesse que fazer uma escolha, se acontecesse de a família falecer ou de ficar, era alunos classe média, né, ou da família empobrecer ou de engordar, e o que ganhava era engordar. Então, hoje, a questão do emagrecimento é ligada a um status social, de quem deu certo, de felicidade, de que faz atividade física, de inteligência, né? Então, essas são as consequências de adoecimento da nossa sociedade, que acredita que só pode existir um tipo de corpo, o corpo magro. E as pessoas vão fazer qualquer coisa para alcançar isso, né? Porque, como eu disse, o outro corpo, ele é doente, ele é ruim, ninguém quer tê-lo, né?
E muitas vezes é o próprio processo de emagrecimento que adoece as pessoas, né? No seu livro tem vários relatos, acho que tem relato seu também, é de passar por processo de emagrecimentos e perder a saúde.
Exatamente. Não é porque uma pessoa ela está magra que ela tem saúde, e não é porque uma pessoa está gorda que ela está doente. Aliás, a gente também precisa questionar o que é saúde numa sociedade neoliberal capitalista, né? O que é que a gente está entendendo por saúde? O que é que as redes sociais vendem por saúde? Pensar também que existe aí um império trilhardário do emagrecimento lucrando com a gordofobia, né? Eu sempre falo que a gordofobia ela traz sofrimento, mas ela traz muito lucro também. Existem muitas empresas aí ganhando muito dinheiro. Veja, a primeira vez que saiu a caneta, né, que foi uma marca de uma cidade que mudou o PIB. Isso não tinha acontecido com nenhuma empresa em lugar nenhum. Então, essa farmacêutica ela ganhou muito dinheiro com a invenção, que já existia, né, da caneta para o emagrecimento. É esses questionamentos que nós do ativismo gordo e da pesquisa do corpo gordo estamos fazendo. Quem está lucrando com isso, as consequências disso para quem é gordo, né? É a falta de acolhimento dentro da saúde e da própria sociedade, da família, das escolas, das universidades, do mercado de trabalho com essas pessoas.
É, a sua pesquisa, que deu origem ao livro, foi feita numa época pré-Ozempic, né? Uma época que a bala de prata do emagrecimento era a cirurgia bariátrica, que é muito invasiva, muito perigosa, né? O que acontecia antes, que era as pessoas terem esse encaminhamento para fazer bariátrica, né? Por parte dos médicos, também sofreu uma pressão da família. Hoje, passou para a caneta emagrecedora, então a pessoa chega com uma dor no ombro e sai com a receita de Monjaro.
Exato. Acho que mais que isso ainda, né? Porque a caneta ela dá conta, entre aspas, mas ela promete, ela tem uma promessa de rapidez, né? Você vai tomar e rapidamente você vai perder quilos. Então, eu preciso ir num casamento semana que vem e preciso entrar num vestido 2 números a menos do meu número, né, habitual. Eu tomo essa caneta e consigo entrar no vestido. Então, esse mercado ele está muito atento ao que as pessoas estão procurando, que é rapidez e emagrecimento. Então, eu trago essa oferta. O que que vocês precisam? Rapidez e emagrecimento? Toma, é isso que a gente oferece para vocês. O mercado ele está atento ao que os seus consumidores querem, né? E por onde que eles vão pegar essas pessoas para consumirem sem uma questão crítica, né? Sem questionar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer a longo e médio prazo com essas pessoas que estão tomando canetas. E são muitas pessoas, né? Não são poucas.
É, a bariátrica era tida como a solução, né? Mas muitas pessoas que fazem a bariátrica engordam depois também, ou têm problemas seríssimos de saúde. Então.
Exatamente. Tem um pesquisador da antropologia da alimentação, que chama Michel Pollan, ele tem um livro interessante sobre sociologia da obesidade, que ele mostra como é que surgiu o SID dessa doença. Ele mostra quem tinha interesse, porque não foi uma coisa que toda a comunidade médica aceitou e tudo certo, né? Existiam aí grupos da medicina que queriam o SID, que estavam lutando pelo SID, mas essas pessoas que estavam lutando, elas também são relacionadas ao império do emagrecimento. Então, quando a gente está num sistema capitalista, a gente precisa pensar exatamente sobre o que eu falei antes, quem está lucrando com esse SID, né? Quem é que lucra com o adoecimento desses corpos, com a gordofobia?
Mas assim, comparando com a bariátrica, que é um procedimento assim muito invasivo, pelo menos agora é um caminho que é um pouco menos perigoso, talvez, ou você não vê muita distinção?
Eu não acho que seja menos perigoso, porque ele continua violentando esses corpos, né? Através de um sofrimento de que você não pode ser esse tipo de pessoa ou esse tipo de corpo, é que você vende um produto. Então, eu não vejo assim como melhor ou pior. Eu vejo que quando se avança a extrema magreza, também se avança, por exemplo, a extrema direita. Nas minhas pesquisas, eu tenho percebido que toda vez que surge com força uma divulgação da extrema magreza e todas as ferramentas, né, para deixar as pessoas mais magras, também a extrema direita avança. Porque a extrema direita e o fascismo tem que controlar os corpos, principalmente os corpos femininos, né? Principalmente deixando os corpos femininos fracos, frágeis. Isso é recorrente quando a extrema-direita ela avança.
Daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão do controle, mas eu queria trazer aqui, tem alguns depoimentos no seu livro que eu fiquei bem impactada, enfim, mexeram bastante comigo. E tem um relato de uma mulher de mais de 60 anos que ela passou a vida inteira tentando emagrecer. E aí ela fala: eu nem sei quem eu sou de verdade, porque a vida inteira dela foi voltada para tentar ficar amarga. Isso é ficar magra, isso é de uma violência enorme, né? Contra o
Raquel,
próprio corpo, inclusive.
exatamente, olha só, foi muito sofrido para mim ouvir esses depoimentos, né? Mas é preciso também denunciar o que acontece com as pessoas gordas. Na minha banca, por exemplo, de doutorado, todas a banca eram de mulheres, mulheres feministas, e todas se emocionaram muito porque elas falavam: a gente não imaginava que as pessoas gordas passavam por isso. As pessoas não param para pensar, porque quando se fala de pessoa gorda, é sempre isso que eu falei: é sempre um doente, o que precisa ser tratado, o que precisa emagrecer, o que não está bem, né? O que não sabe se controlar, o que não se ama. Quando você traz o sofrimento que a gordofobia causa com essas pessoas, as pessoas olham e falam assim: nossa, a gente não sabia que isso existia. Esse depoimento é recorrente. A maioria das mulheres que estão no ativismo gordo, elas chegam com muitos relatos de tentativa de emagrecimento a vida toda. Eu mesma, a vida inteira, até os meus 37 anos, quando eu conheci os estudos do corpo gordo, o meu objetivo central de vida era estar magra. Então, imagina todo o sofrimento que eu tive em tentar alcançar um corpo que não é o meu. Eu sou uma pessoa gorda, portanto, é difícil que eu emagreça. Eu não tenho facilidade de emagrecer, né? Então, esse sofrimento, né? Imagina uma pessoa com 60 anos que tentou emagrecer a vida inteira e pensa: quem é que eu sou, qual é o meu corpo, né? O que que eu quero, o porquê que eu dediquei tanto tempo ao emagrecimento. Eu pensei muito isso, sabe, quando eu descobri os estudos do corpo gordo. Eu dediquei tanto tempo ao emagrecimento, por que que eu podia ter usado para ler mais, para viajar, para conhecer mais pessoas, para construir coisas, para ser mais criativas, enquanto eu estava focada num corpo que eu jamais poderia ter, que era gordo, e portanto eu tinha que emagrecer de qualquer jeito. E eu cheguei a emagrecer várias vezes, mas eu voltei a engordar também. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Qual é o sofrimento que as pessoas gordas têm quando dizem para ela que o único caminho para ela ser amada, para ela ser aceita, para ela ter um bom emprego, é para ela ser respeitada na sociedade, na família, na universidade, na escola, é estar magra. É muito cruel se a gente pensar nisso, né?
Questões de saúde mental também, né? Vários depoimentos, são de mulheres que já até atentaram contra a própria vida.
Sim, porque imagina, a gordofobia ela não é uma coisa que acontece hoje, aí acontece daqui 6 meses. Ela acontece todos os dias com uma pessoa gorda, né? O olhar do vizinho, na hora que ela tenta sentar numa cadeira e ela não consegue, ou ela vai pegar um transporte, ou um comentário de alguém que fala sobre a roupa dela, ou o corpo dela. Então, a pessoa gorda, ela está em sofrimento o tempo todo, porque a sociedade ela não aceita esse corpo de forma nenhuma, em nenhum lugar, né? Inclusive nos lugares que deveriam acolher esse corpo, na saúde, na atividade física, por exemplo. São espaços muito gordofóbicos, pessoas gordas deixam de ir, inclusive. A gente vê mulheres que gostam, por exemplo, de nadar, jogar bola, e pararam. Portanto, sofrer a gordofobia, ou mesmo de fazer os seus exames preventivos, de ir no ginecologista, porque toda vez que vai, sofre violência e aí se afasta para não sofrer mais. Isso é muito perigoso, cruel, né?
Eu fiquei muito tocada, assim, principalmente com os relatos de pessoas que trouxeram histórias de infância, né? Que você ser violento contra uma criança gorda, adultos, né? Serem violentos contra uma criança gorda é, assim, algo muito brutal. E tem também de uma mulher que ela conta do parto dela, né? A violência gordofóbica que ela sofreu no parto. Então, o que era para ser o dia mais feliz da vida dela acabou sendo marcado, por essa violência.
Se tem uma pesquisadora na Universidade do Rio Grande do Sul, na antropologia, que é a Aline, ela pesquisa exatamente isso. Mulheres gordas que engravidam e tudo que elas passam dentro dessa gravidez por serem gordas, né? E se a gente pensar na interseccionalidade, mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres com deficiência, mulheres trans, imagina mais violência ainda.
E Malu, você enxerga uma relação entre a gordofobia e o capitalismo?
Total, total. Como eu falei, a nossa saúde é neoliberal capitalista, né? Precisa aí ter um olhar crítico para o que a gente está entendendo por saúde. O que que é saúde numa sociedade neoliberal e capitalista, né? O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, uma entrevista falando sobre o sofrimento de pessoas, também é saúde. Se a gente pensar em saúde de uma forma ampla, a forma como a gente trata outra pessoa é saúde, como a gente acolhe a outra pessoa também é saúde, né?
Mas entra um pouquinho mais nessa questão do capitalismo, do neoliberalismo, né, de cada um ser responsável por si. Isso tudo também alimenta a gordofobia, né?
Claro, isso aí vai alimentar esse mercado, né? Se eu individualizo, você é gorda porque você é incompetente, você é preguiçosa, você não se ama, você não cuida de você. Então, eu coloco essa pessoa numa culpa que ela vai consumir coisas para ela não se sentir culpada, né? A gente não senta com a pessoa e conversa, olha, existem vários corpos. Inclusive, eu vou falar um relato meu. Uma coisa para mim que foi libertadora quando eu comecei a estudar os estudos do corpo gordo e virei ativista foi tirar essa culpa de mim. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu pensava, todo mundo consegue emagrecer, menos eu. Porque é isso que o mercado vende, as redes sociais vendem, né? Que todo mundo é só querer fazer atividade física, comer saudável que você emagrece. Não é isso, né? Existem muitos estudos mostrando que existem muitas condições para uma pessoa ser gorda. Então, quando eu começo a estudar e eu percebo que o problema não é meu, que o problema é social, que o problema está na sociedade, que a sociedade é que me violenta, muda completamente a minha forma de estar no mundo e o meu desejo também de entender por que que o meu corpo ele chega antes de quem eu sou, né? Que era uma coisa que também sempre me deixava confusa e insegura. Por que que o meu corpo gordo ele chega antes da pessoa que eu sou, do que eu penso, do que eu estudo, né? Do que eu estou vestida ou do que eu gosto? Sempre o meu corpo gordo ele chega antes de mim. E isso é extremamente cruel e capitalista, né? Porque eu não levo uma discussão de Estado, de sociedade, de marcadores sociais e de outras discussões que a gente precisa pensar quando a gente lembra que o cenário da nossa vida é o capitalismo.
E hoje em dia a magreza é um marcador de classe social, de classe alta, né? Ao contrário do que foi, por exemplo, na Idade Média, em que os camponeses muitas vezes passavam fome, tinham pouco acesso a alimentos, eram magros e as pessoas, os nobres, enfim, costumavam ser gordos porque não trabalhavam pesado, enfim. Quando que aconteceu essa virada de chave?
Eu acredito que essa virada ela vem com a questão do capitalismo também, né? Da produção, de ser um corpo produtivo, um corpo que produz, um corpo. Tem um livro incrível de um filósofo que chama Lipovetsky, que chama A Sociedade da Leveza, e ele vai falar disso, né? Corpos pequenos, porque eu preciso ganhar dinheiro, então eu preciso colocar o maior número de pessoas dentro de um prédio, eu preciso colocar o maior número de pessoas dentro de um avião, dentro de um ônibus. Então, quanto menor esse corpo, melhor o capitalismo ele lucrar com isso, né? Então, esse corpo produtivo, pequeno, leve, é um objetivo do capitalismo para ter uma produção maior, né? Quando você vê, às vezes eu vejo essas notícias de propaganda de você está gripada, use tal remédio e vá treinar, vá trabalhar. Gente, se você está gripada, deita, né? Descansa, que você
Exato.
vai melhorar, né? Toma um chá que você vai melhorar, né? Cuida de você. Não, é sempre não pare, continue produzindo, vá trabalhar, cuide dos filhos, male, porque eu preciso capitalismo para que ele continue lucrando. Eu preciso de corpos que não parem mesmo, que trabalhem 12 horas por dia, né? Que não pensem no descanso.
E tudo isso também tem a ver com o controle, né? Não só das pessoas gordas serem pressionadas a emagrecer, mas do medo que as pessoas magras também têm de engordar. Tudo isso funciona como um controle social?
Com certeza, né? O controle dos corpos, os corpos disciplinados do Michel Foucault, né? Que fala sobre isso, né? Da obediência, como se portar, como se vestir, como falar, que tipo de corpo eu posso ter. Por isso a dificuldade das pessoas gordas, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Existem pesquisas que mostram que de cada 10 recrutamentos, 8 não aceitam pessoas gordas porque a pessoa gorda ela pode dar problema, ela deve ser preguiçosa, ela deve ficar doente, a gente vai ter que comprar uma cadeira para ela. Então, também é um controle que tipo de corpo você pode ou não ter na nossa sociedade.
Você acredita que deveria, haver políticas públicas também, de contratação de pessoas gordas no mercado de trabalho, como a gente tem para pessoas deficientes, enfim?
Com certeza, essa é a minha luta. Eu sou presidente do Instituto Diversas e nós estamos lutando aí já faz um tempo para políticas públicas no acolhimento das pessoas gordas, tanto no mercado de trabalho, como na saúde, como na educação, né? A gente precisa pensar que as pessoas gordas, elas também se formam, elas estudam, e o mercado não aceita isso, né? Eu, na minha época do doutorado, inclusive, eu fazia parte de um grupo de pessoas gordas que entravam em concurso e não conseguiam assumir, porque quando iam fazer os exames médicos, como a obesidade, ela é uma doença, essa pessoa ela não podia assumir porque ela tinha obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Algumas pessoas entravam na justiça e conseguiam e outras não, né? Então, a gente precisa pensar também que políticas públicas para as pessoas gordas não pode ser só políticas públicas de emagrecimento. Foi legal você falar isso, porque existe muito dinheiro investido em políticas públicas para a obesidade, para o combate à obesidade, mas não existe políticas públicas, por exemplo, para a acessibilidade dessas pessoas, ou mesmo para o acolhimento delas. Você vai num hospital, não tem maca, não tem aparelho de ressonância. Você vai no mercado de trabalho, não tem políticas de aceite dessas pessoas. As pessoas gordas abandonam os estudos pelo sofrimento que elas passam de não ter cadeira, delas não poderem usar o banheiro. Então, a nossa luta do ativismo gordo nesse momento, né, e junto com o Instituto Diversas, é políticas públicas para o acolhimento dessas pessoas na sociedade, de uma forma geral, não só no mercado de trabalho, mas também na saúde, na educação, na atividade física, dentro das universidades. Eu sou professora, vou em muitos eventos acadêmicos e dificilmente eu vejo uma pessoa como eu nesses eventos, porque as cadeiras são ruins, o banheiro é péssimo, fora toda a gordofobia que existe nesses espaços, né? Então, o que a gente faz é lutar por políticas públicas de acolhimento desses corpos, que essas pessoas possam existir como elas são.
Você está trazendo aí uma série de elementos, né, de dificuldades que as pessoas gordas têm de acessar coisas muito básicas como saúde, educação, emprego, né? E quem não passa por esse tipo de violência muitas vezes nem sabe que isso acontece, né? Queria que você trouxesse outros exemplos dessa gordofobia invisível, mas que afeta tanto o cotidiano mesmo das pessoas gordas.
Claro, por exemplo, o transporte público. Nem toda pessoa gorda ela consegue passar numa catraca. Nem toda pessoa gorda ela consegue subir naqueles degraus horríveis, né? Algumas cidades têm o lugar para pessoa gorda, outras cidades não têm. Então, Pensando aí no mercado de trabalho, uma pessoa gorda que mora na periferia, que ela precisa, ela dependa do transporte público para procurar emprego, primeiro que ela já vai ter dificuldade de arrumar roupa, né? Uma pessoa gorda, ela não consegue uma blusinha na loja do bairro dela. É muito mais difícil você encontrar roupa na sua numeração. Depois, o transporte. Depois, quando você chegar na empresa, tem catraca? Eu vou conseguir passar nessa catraca? Na entrevista, a cadeira que eu vou sentar para a entrevista me acolhe? Então, veja, são muitos os passos, né? As coisas que parecem mínimas, que não estão preparadas para as pessoas gordas. Veja, nós somos 60% da população no Brasil. É muita gente, né? Agora, com as canetas, isso deve diminuir. Mas ainda assim, que seja 40%, que seja 30%. Por que que não existe políticas públicas para a acessibilidade das pessoas gordas? Só para emagrecimento? Isso também é uma pergunta dentro do sistema capitalista, né? Porque o emagrecimento lucra com isso e a acessibilidade talvez nem tanto. E qual é o papel do Estado da proteção dessas pessoas? Também é uma questão que a gente se faz. E que a gente questiona aí nos nossos estudos e as nossas lutas.
Malu, você trouxe a questão, da roupa, né? A moda teve uma época ali do plus size, do body positive, que também são questões, dá para problematizar também, né? Que tipo de corpo gordo que foi, mostrado, enfim, até que numeração estava disponível para as pessoas gordas, mas agora com essas canetas emagrecedoras e essa ideia de que, pô, agora só é gordo quem quer, basta comprar uma caneta, tá tendo menos roupa disponível?
Com certeza. Eu converso com muitas pessoas que têm marcas de roupa plus size que estão tentando vender com numeração menor para sobreviver, porque as pessoas não compram mais, né? Essa numeração maior. Então, com certeza, diminuiu tanto a oferta como a procura, né? Só que a gente precisa pensar assim, que toda vez que tem um avalanche de algo, por exemplo, agora dos emagrecimentos, das canetas, né? Quais vão ser as consequências disso? Porque eu já tenho visto artigos, por exemplo, nos Estados Unidos, falando de pessoas com pancreatite, que morrem de overdose das canetas, que as pessoas elas estão tomando do jeito que elas acham, pessoas que estão se endividando também, porque você não pode parar de tomar a caneta, porque senão você engorda, né? Então, toda vez que existe aí uma onda muito forte, de algo que diminui esse corpo, depois vai vir as consequências disso, né? Como aconteceu também com a cirurgia bariátrica.
Sim, não, tá tendo tráfico, né, de caneta emagrecedora. Todo dia a gente vê, não apreende mais cocaína, agora apreende Ozempic.
É uma loucura as fotos, né? Os vídeos, as pessoas por embaixo das pernas, na barriga, embaixo do sapato com plataforma. Então, virou um boom, né? Virou uma coisa assim estrondosa. Todo mundo. Eu tive acesso agora no último artigo científico que eu escrevi com mais dois pesquisadores sobre as canetas emagrecedoras. Não sei se você chegou a ler esse artigo,
Não, esse
que
não.
é o último, né? Que assim as pessoas elas estão se endividando porque elas começam a usar, mas elas não conseguem dar conta de da continuidade do uso, né? E isso daí é algo que mostra também a nossa desigualdade social. Além de que eu tive acesso a algumas fotografias de antropólogos pesquisando as geladeiras da elite, não tem mais comida, né? Na minha geração, eu tenho 54 anos. O que que era na minha geração? Você tá bem, tem um salário bom, um emprego bom, que você conseguiria acessar o consumo, a encher a sua geladeira, a fazer uma compra do mês, né? Você ter carnes, você comprar frutas, legumes, você conseguir ali uma alimentação legal. Hoje é o contrário, né? Não tá mais ligado a isso. Você abre a geladeira, são shakes, as canetas, né? Os sucos detox. Então, a alimentação agora não é mais um status, pelo contrário, é não se alimentar, né? Aliás, é uma coisa também muito perigosa no capitalismo, porque a alimentação, ela tem outros nomes agora. É whey, não vou lembrar agora, mas os pozinhos, né? O suco detox, não é mais eu vou tomar um suco de abacaxi, né? Eu vou comer um frango, não, é proteína, é carboidrato. Então, essa mudança ela é muito perigosa, porque a alimentação ela também está ligado não só ao lado biológico, como ao lado emocional também, né? As nossas emoções, as ligações sociais que a gente tem com algumas comidas, isso aí está se perdendo e é bem perigoso, né?
A gente está passando agora por esse padrão de beleza da extrema magreza, né? Então, acho que o maior expoente é uma pessoa que acho que todo mundo fica um pouco assustada quando vê a Ariana Grande, né? Cada vez que ela aparece em algum evento, ela tá mais magra e parece que ela vai sumir, assim. Eu sou uma pessoa bem magra, não vejo problema nisso, mas ali nela você vê que a coisa tá perdendo a mão, né? E que não é natural. É, mas quando a gente está vendo agora a popularização dessas canetas, então está tendo tráfico. Eu acho que no SUS, em alguns lugares, também já oferece, né, para um tratamento de. Aqui, desculpa, vou usar a palavra obesidade, mas enfim, quando a pessoa tem alguma questão realmente que precisa emagrecer. Então pode acontecer também da magreza deixar de ser um marcador de riqueza. E aí, qual o padrão que vem depois? Já tem
Pois é,
algumas pistas?
porque assim, não é só ser magra, é ser extremamente magra. E depois do extremamente magra, o que é que vai acontecer? O mercado ele vai achar um caminho para continuar lucrando. Quando muitas pessoas chegam a emagrecer por causa das canetas, né, por causa dessa onda, eu preciso estar magra, então agora nós vamos investir na extrema magreza. Depois da extrema magreza, eles vão investir em outras coisas, né? O mercado ele não pode parar de lucrar. Como o protótipo de corpo da beleza, né? Que corpo hoje a gente considera belo e saudável, porque a saúde capitalista neoliberal, ela está ligada à beleza. Quando você vê os corpos nas redes sociais das pessoas magras, com a barriga chapada e tal, qual é a associação? Que elas fazem exercício, que elas só comem comidas saudáveis, que também é uma outra discussão aí dentro do capitalismo, né? Existe um status aí, então é pensar isso, né? Que saúde é essa aí que está ligada à beleza, que eu vou sempre mudando esse protótipo para ser inalcançável. Cada hora é uma coisa. É o bumbum pêssego, é a boca que você precisa passar não sei o que lá, é a sobrancelha que precisa ser penteada de tal forma, é o cabelo que agora a gente usa, né? É sempre uma maneira de você estar lucrando com a insatisfação do seu próprio corpo. Nossa sociedade, as pessoas, elas todas estão insatisfeitas, inclusive aquelas que chegam próximos a esse protótipo, né? A insatisfação das pessoas leva você a consumir. Eu lembro que aquele Big Brother da filha da Luísa Brunet, a Yasmin Brunet, né, que é uma modelo, ela está dentro do protótipo total. Mesmo assim, ela sofria dentro da casa com a sua imagem, ela tinha problemas na alimentação, transtornos alimentares, enfim. Nem essas pessoas que estão na passarela, que são consideradas dentro da moda como um corpo belo, elas conseguem então alcançar esse protótipo. A gente está sempre gastando muito dinheiro para alcançar algo que é inalcançável, porque ele vai estar sempre modificando, sempre.
E já consegue vislumbrar o que pode vir depois dessa moda esquálida?
Eu não consigo vislumbrar. Até porque depende, como eu disse, da política que vai estar governando o mundo. Hoje, né, a nossa maior potência é governada por um fascista, né, por uma pessoa de extrema direita. Então, a extrema magreza é que está em evidência agora. Vamos ver o que que vai acontecer com as próximas eleições, quem vai, como vai estar a política nos países. A gente está tendo guerras aí. Horríveis que a gente não sabe como que isso vai desenrolar. A política no mundo é que vai definindo que tipo de corpo o mercado vai investir. Uma coisa ela não está longe da outra, né? Elas caminham juntas.
E Malu, como que fica o ativismo gordo nessa época que a gente está vivendo? Quais são os desafios, os obstáculos, enfim?
São muitos os desafios, né? Você falou de body positive. Eu nunca imaginei que em 2026 eu ia ter que estar falando sobre body positive, porque isso para mim é uma coisa de 2010, 2012, quando surgiu forte, né, avançou e virou um hype, inclusive, né? E as pessoas confundem. Acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, da diferença de pressão estética e de gordofobia, apesar delas caminharem juntas, tal, e ter intersecções. A gordofobia, como você viu, a gente está falando de direitos básicos, né, de humanização, da falta de acesso, diferente da pressão estética. E o body positive, ele estava muito mais ligado aí à pressão estética. E outra coisa fundamental, o ativismo gordo, ele é coletivo, ele está pensando em política, ele está pensando no social, enquanto o body positive é algo mais individual, né? De lacração. Acho que o capitalismo também deu uma sequestrada na ideia de corpo livre. Imagina, no capitalismo existe um corpo livre. Não existe, gente, um corpo livre dentro do capitalismo, né? Então, essas diferenças aí é importante para a gente perceber que o ativismo gordo, é claro que a gente tem muito mais luta, né? Isso daí também é colocado mais em questão. As pessoas, elas se sentem autorizadas a ser mais gordofóbicos, mais violentos, até porque a extrema direita e a extrema magreza é que diz o que vale, o que é bom, né? E o resto não presta. Então, se você é culpada por você ter esse corpo, isso vem com mais força. Mas o ativismo gordo, ele continua na luta. Por exemplo, agora, dia 10 de setembro, vai ser o Dia Nacional aqui no Brasil de luta anti-gordofobia. Eu tenho visto em vários lugares se organizando. Eu sou uma pessoa acadêmica, sou professora, pesquisadora, eu oriento mulheres gordas pesquisando corpo gordo, eu participo de inúmeras bancas sobre corpo gordo, né? Então, o ativismo gordo, é claro que ele é abalado quando vem a extrema magreza com força, mas ele não acaba, pelo contrário, né? Ele fica mais resistente ainda. É um momento que a gente precisa lutar mais, falar mais sobre isso.
Malu, super obrigada pelo papo. Teria mais outras questões para entrar aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas foi muito bom para conhecer melhor essa luta e todas essas questões.
Eu que agradeço, muito importante, porque você vê poucos meios de comunicação entendendo que as canetas é uma resposta a essa gordofobia que a gente vem falando aqui, né? As pessoas falam sobre a caneta e esquecem que existe aí um fenômeno social que impulsionou esse boom aí das canetas. Então, parabéns aí pela matéria, agradeço pelo convite.
Obrigada, até a próxima.
Até.
Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Foi um prazer estar na sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.